こんにちは、皆さん。元気ですか？クリスチャンです。よろしくお願いします。Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Christian e a gente vai começar agora a nossa semana de revisão. Eu vou ver aqui com você, ao longo de 3 aulas, muitos dos conteúdos que a gente tem visto ao longo dessas últimas unidades, da unidade 6 até a unidade 8. Não tem nenhuma novidade aqui. Tudo que a gente vai ver ao longo dessas aulas são sempre conteúdos, estruturas, pronúncias, tópicos, enfim, tudo que você já viu. Isso é bom porque dá um certo respiro para você não precisar ficar muito agoniado ou agoniada com conteúdos novos o tempo inteiro e também para que você possa rever e deixar tudo muito bem afiado, tirar dúvidas, reforçar, certo? Então, fique tranquilo, fique tranquila com relação à quantidade de conteúdo, porque agora dá para dar uma aliviada e retomar muita coisa que a gente já viu antes, tá bom? Nessa aula de hoje, eu quero focar com você em gramática. Nós temos 3 tópicos para tratar aqui na nossa aula de hoje. Nosso primeiro tópico é a partícula de, a partícula que indica o lugar onde alguma coisa acontece. Como segundo tópico, nós temos a partícula e, que indica a direção, para onde você vai, o destino, e sempre está associada a verbos de movimento. E por terceiro, nós temos a partícula ni, que tem muitos usos. Aqui nós vamos trabalhar com o uso da partícula ni quando você é tipo um destino, um alvo final, quando você chega em alguma situação final. E também o uso da partícula ni indicando tempo, a marca de tempo, quando algo acontece. Pode parecer um pouco confuso com as outras duas partículas porque envolve lugar, mas na explicação você vai lembrar do que eu estou falando, você já viu esse assunto e vê muito bem como é que a gente diferencia essas partículas, tá bom? Nosso primeiro tópico então vai ser a partícula de. O que essa partícula faz? Ela sempre vai indicar para a gente o lugar onde algo acontece. Tem uma ação que acontece, você estuda, você lê, você bebe algo, você come alguma coisa. Enfim, você faz alguma ação e essa ação acontece em algum lugar. A estrutura geral que você vai ver com o uso dessa partícula é o lugar, seguido da partícula de, e o verbo vai vir. Pode vir algumas coisas no meio, entre os dois. Pode vir alguma coisa no começo, mas o importante é, você tem o lugar seguido da partícula de e no final você tem um verbo indicando qual é a ação que acontece nesse lugar. Você pode traduzir esse de, lugar de, como mais ou menos no, na ou em do português, para dar alguns pequenos exemplos rápidos antes da gente ir para nossas frases. Em casa, eu poderia falar iede, iede. Ie significa casa, iede, em casa. Podemos falar na escola, gakode, gakode. E também poderíamos falar no hospital, byoinde, byoinde. Nesses lugares, em casa, na escola, no hospital, alguma coisa acontece ou vai acontecer. Eu vou mostrar para você aqui 4 frases e com essas 4 frases vai ficar muito claro o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos para nossa primeira frase desse tópico com a partícula de. A frase diz assim, kokode shigoto shiteimasu. E significa eu trabalho aqui. Veja, logo no começo a gente tem a partícula de. Koko de, aqui, neste lugar. Shigoto shiteimasu. Shigoto shiteimasu quer dizer eu trabalho ou estou trabalhando, certo? Shigoto significa trabalho. E essa palavra koko significa aqui. Então aí está o uso da partícula de, indicando o lugar onde algo acontece. O que é que está acontecendo? Eu estou trabalhando. Onde é que isso acontece? Koko. No lugar este aqui, certo? É como se fosse naqui ou em aqui. A gente não fala assim em português, mas em Nihongo a gente fala, tá bom? Nossa segunda frase aqui é esta. Asoko de chūko no noto pasokon o urimashita. Significa vendi o meu notebook usado ali. Vamos lá. Esse kanji que aparece no final se lê urimashita. Urimashita. É o verbo vender, urimasu, que está no passado. E aqui a gente tem a palavra asoko. Asoko que significa ali, lá, naquele lugar. Seguido da partícula de, quer dizer que ali, naquele lugar, é o lugar onde eu realizei a ação de urimasu, vender. No caso, no passado, urimashita. Ok? Asoko de urimashita. Eu vendi lá, eu vendi ali. O que foi que eu fiz ali de verdade? O que foi que eu vendi de fato ali? Chūko no noto pasokon o urimashita. Chūko é usado. Noto pasokon é o notebook, computador portátil, laptop, como você queira chamar. E eu vendi este objeto. Então, onde aconteceu a ação? Asoko de. Lá. Mais uma vez, uso da partícula de. Uma outra frase também com o uso dessa palavra, dessa partícula, seria Kyō wa doko de tabemasu ka? Hoje, onde você vai comer? temos aí a palavra kyo, que significa hoje, seguido do a, para dar a ênfase de que estamos falando sobre hoje, ele é o importante. Doko de tabemasu ka? Doko significa onde, qual lugar. Colocando a partícula de, eu estou falando que é nesse lugar desconhecido, nesse onde é que se vai comer. Pode ficar estranho se eu traduzir assim ao pé da letra, mas a questão é a seguinte, você não pode dizer apenas doko tabemasu ka? Porque por mais que você possa traduzir doko como onde, no japonês você precisa colocar as partículas sempre. Doko significa qual lugar. E a pergunta correta seria, em qual lugar você vai comer? Esse em é a partícula de. Doko de tabemasu ka? Em que lugar você vai realizar esta ação de comer? E a nossa frase 4, ela é um pouquinho maior, eu vou colocar ela aqui. E ela se lê da seguinte forma. Yuenchi de asobou kana to omotteru kedo, isshou ni ikanai. E significa, estou pensando em me divertir no parque de diversões. Não quer ir junto? Bom, o foco aqui deste tópico é a partícula de. Logo no começo ela aparece, na palavra yuenchi. Ele vem com a partícula de. Yuenchi de. Yuenchi é parque de diversões. Yuenchi de no parque de diversões. Depois nós temos o restante da frase. Asobou kana tomotteru kedo. Asobou kana, estou pensando em me divertir. Asobou kana tomotteru. Estou pensando, será que é uma boa se divertir? Onde se divertir? No parque de diversões. A ação aqui é divertir-se. E ela acontece em que lugar? Yuenchi de, no parque de diversões. Kedo, porém, mas. E a gente tem em seguida isshou ni ikanai, que é um convite. Não quer ir junto? Isshou ni é junto. Ikanai, não vem? Você não vem junto? É uma maneira de a gente convidar em japonês. Então, nas quatro frases, nós temos aí a partícula de marcando em que lugar uma determinada ação ocorre. Combinado? Vamos seguir para a nossa próxima partícula, então, que é a partícula e, que indica direção, destino, movimento. Quero ver agora com você o uso da partícula e. Cuidado que essa partícula e, ela se escreve com o hiragana re, mas a gente pronuncia e sempre que ela for partícula, certo? E ela indica pra gente para onde você vai, sempre que existe algum verbo de movimento. Ir, vir ou voltar, geralmente, né? São aqueles três principais. Ikimasu, kimasu, kaerimasu. Com esses três você com certeza vai encontrar essa partícula e. Qual é a estrutura geral do uso dessa partícula? Você vai ter a direção, seguido da partícula e. E no final você tem que ter algum verbo de movimento, porque é para onde você vai. É para onde alguém vai, ou para onde alguém vem, ou para onde alguém volta. Sempre nesse sentido. Você pode traduzir facilmente essa partícula e como sendo para ou a, indicando a direção, o destino final, o objetivo final. Alguns micro exemplos antes da gente chegar nas nossas frases. O primeiro seria para o Japão, Nihon e, Nihon e. Temos também para casa. Aqui eu estou usando o ti para casa e não ie. Então eu falaria utie. Utie, para casa. E para fora, soto e. Soto e. Soto é fora, para fora, soto e. Lembrando que esses usos da partícula e quase sempre podem ser substituídos pela partícula ni, sem alterar o significado. Você pode usar o ni para dizer a direção com os verbos de movimento. Eu poderia, por exemplo, falar nihon ni para o Japão, uchi ni para casa, soto ni para fora. Em alguns contextos pode ser mais natural usar um ou usar outro, mas via de regra você é livre para escolher se quer usar a partícula e ou se quer usar a partícula ni. Aí você pode me perguntar assim, peraí sensei, se eu posso escolher a partícula e ou a partícula ni, eu posso não aprender a partícula e e só usar a partícula ni? Não. Você pode escolher falar só uma, você vai ouvir mais de uma opção. Você vai ouvir a partícula e, você vai ler a partícula e você tem que saber o que está sendo falado e o que está escrito, não é mesmo? Então é importante sim a gente relembrar essa partícula e para ela ficar muito bem lembrada aí na sua cabeça, tá bom? Vou então passar agora para algumas frases e a gente vai relembrar na prática como essa partícula funciona. Vamos para a primeira frase que usa a partícula e aqui da nossa revisão. A frase diz assim, Maitsuki taishikan e ikimasu. Significa todos os meses vou para a embaixada. Esse kanji se pronuncia maitsuki, significa todos os meses. E o nosso verbo de direção, o nosso verbo de movimento é o ikimasu, ikimasu, que aí está escrito com kanji. Então, ikimasu, eu vou. Vou para onde? Taishikan e ikimasu. Taishikan é a embaixada, ela é seguida da partícula e, que significa que é a direção para onde eu vou. Para a embaixada. Taishikan e ikimasu. Ok? É um uso bastante simples. Se você quiser trocar esta partícula e pela partícula ni e dizer Taishikan ni ikimasu, também pode, também está certo, tá bom? Nossa segunda frase aqui é esta. Kaisha e modorimashita. Significa voltei para a empresa. Este kanji se pronuncia kaisha, significa empresa. E o nosso verbo de movimento é o verbo modorimasu. E modorimasu quer dizer voltar. Quando não é voltar para a sua casa. Voltar para a sua casa, a gente usa kaerimasu. E quando é voltar de qualquer outro sentido, tipo, estou trabalhando, saí, fui para o horário de almoço e vou agora voltar para a empresa para voltar a trabalhar. Aí esse voltar é modorimasu. Esta frase pode ser exatamente isso. Fui para algum lugar almoçar, alguém foi me procurar nesse lugar, opa, eu não estou mais aí, posso falar no telefone. Não estou mais aí, eu já voltei para a empresa. Kaisha e modorimashita. Então, novamente aqui a partícula e, dizendo qual é o destino final, qual é o objetivo final, para onde, qual é o alvo final do seu movimento. A empresa. Kaisha e, para a empresa, modorimashita. Vamos continuar com mais uma frase? A frase 3 diz o seguinte. Kūkou e tsurete ikimasu. Significa vou te levar para o aeroporto. Novamente, para, direção. Kūkou significa aeroporto. Kūkou e para o aeroporto, ou para o aeroporto, ou para o aeroporto, enfim, como você preferir falar. E nesse final a gente tem o verbo tsurete ikimasu. Você pode tentar quebrar em dois, mas é mais interessante juntar tsurete ikimasu como sendo uma coisa só. Isso significa levar alguém, alguma pessoa, obrigatoriamente. A gente não usa tsurete ikimasu para levar coisas ou levar objetos. É sempre levar alguém, dar uma carona, conduzir, ah, entra aí no carro, eu te levo lá. Esse sim é o tsurete ikimasu. Então, tsurete ikimasu, vou te levar. Para onde? Kūkou e. Para o aeroporto. E nossa quarta frase daqui seria Itsu Nihon e kimasu ka? Itsu Nihon e kimasu ka? Que significa quando você vai vir para o Japão. Nós temos aí o verbo kimasu, que é o verbo vir, está em kanji, kimasu. É muito importante você deixar a pronúncia muito bem clara nesse kimasu, para não sair ikimasu. Todas as vogais no japonês são muito bem pronunciadas, exceto naqueles casos de desvozeamento de vogal. Lembra disso? Se não lembra, a gente vai relembrar aqui nessa semana de revisão. É um assunto da nossa revisão aqui, eu vou ver com você em uma outra aula. Mas se você está muito bem ligado nessa parte de desvozeamento de vogal, vai entender que esse kimasu e ikimasu são dois verbos completamente diferentes. Ikimasu, ir. Kimasu, vir. Até em português tem uma semelhança, só uma letrinha que muda. Então, muito cuidado na hora de falar e kimasu, porque pode acabar soando e ikimasu. Então, tem que ficar muito claro. Itsu nihon e kimasu ka? Itsu nihon e kimasu ka? Se fosse para ir, você deveria falar itsu nihon e ikimasu ka? Tem que ficar muito bem claro a presença do i quando o verbo é ir ou a ausência do i quando o verbo é vir, tá bom? Ikimasu, ir. Kimasu, vir. Combinado? Bom, voltando para a nossa frase. Nihon e kimasu vai vir para o Japão. Itsu nihon e kimasu ka? Quando você vai vir para o Japão? Aí o ka está também indicando a pergunta. Tudo bem? Lembrando que nessas frases a gente poderia usar ni, que também funcionaria. Itsu nihon ni kimasu ka? Quando você vai vir para o Japão? Beleza? Aqui não seria tão interessante usar ni, porque pode confundir o ni kimasu com ni ikimasu. Mas pelo contexto também fica claro, né? A gente está falando sempre aqui nas frases soltas, sem contexto. Numa conversa fica claro se a pessoa está falando se é ir ou se é vir. Tudo depende de onde eu estou e onde você está, não é mesmo? Bom, então, finalizando essa parte da partícula e, a gente vai agora para a nossa partícula ni, que tem mais de um uso e a gente vai ver esses usos aqui, tá bom? Nessa terceira sessão da nossa revisão de gramática, eu quero ver com você o uso da partícula ni. No japonês, ela tem diversos usos, mas aqui eu quero lembrar com você apenas dois. O primeiro deles é o uso da partícula ni, indicando o lugar onde alguém chega ou o lugar onde alguém está. Cheguei no Japão, eu cheguei com a partícula ni. Veja que isso é muito diferente de dizer eu vou vir para o Japão e eu cheguei no Japão. Quando você vai ou quando você vem, a direção para onde você vai ou para onde você vem é marcada com a partícula e. Então, se eu quiser dizer assim, por exemplo, eu vou vir para o Japão, eu digo Nihon e kimasu. Nihon e kimasu, com a partícula e que nós vimos há pouco. Agora, se eu cheguei no Japão, o lugar de chegada é marcado com a partícula ni. Então, a frase eu cheguei no Japão seria Nihon ni tsukimashita. Eu cheguei no Japão. É diferente. O destino do movimento e a chegada, lugar de chegada, é marcado com ni. Lugar de permanência, a mesma coisa. Agora, mais importante do que isso, é interessante a gente memorizar que verbos pedem a partícula ni. Porque por mais que eu explique para você uma lógica que funcione para esse ou para aquele verbo, vai ter um momento ou outro em que você vai encontrar um verbo que pede a partícula ni e você tem que saber que funciona assim e pronto. Às vezes a língua é meio arbitrária, meio aleatória. No português, por exemplo, quando você fala eu gosto de maçã, por que tem esse D aí? Podia ser eu gosto com maçã, eu gosto por maçã. Podia, mas não é. É de, porque a língua funciona dessa forma. Então, no japonês também, às vezes, a gente vai encontrar um verbo ou outro que pede a partícula ni, porque ele pede, porque funciona assim, foi evoluindo a língua e ela foi ficando dessa forma. Às vezes, isso vai acontecer. Quando eu mostrar as frases para você, esse caso vai aparecer pelo menos uma vez, e aí a gente fala sobre isso. O outro uso da partícula ni, esse é um pouco mais geral, esse não é tão louco assim, tão exótico como o primeiro que eu falei ainda agora, que pode ter exceções e casos complicados. Não vou nem dizer complicados, mas caso a caso, que às vezes você tem que memorizar. Esse segundo caso é diferente. Ele é bastante regular, bastante previsível. Ele é usado para marcar tempo em que algo acontece, principalmente quando esse tempo é específico. A hora em que algo acontece, ou o dia, ou o mês, ou o ano. Principalmente quando tem número. Quando tem número é ótimo, vai sempre ter essa partícula ni. Então quando você quer dizer, eu estudo às 5 da tarde, eu vou viajar no dia 3. Ah, fulano chegou no mês de fevereiro. Então esse no mês, no dia, às 15 horas, tudo isso é marcado com a partícula ni. Ela marca o tempo específico, o tempo marcado, geralmente com números, em que algo acontece. Eu vou passear com você por 4 frases e a gente vai relembrar esses usos, tá bom? Partindo então para as frases aqui dessa nossa parte final da revisão, nós temos a frase 1 que diz assim, Nihon ni umaremashita, nasci no Japão. E aqui a gente tem um daqueles usos que eu falei que é mais interessante saber, que tal verbo pede a partícula ni. Esse verbo umaremas, que é o verbo nascer, aqui está no passado, umaremashita, ele pede a partícula ni. O lugar onde você nasce, ele tem que estar marcado com a partícula ni. Existe aquela ideia de permanência ou de lugar que não dá para mudar. Não é temporário. Se você nasceu no Japão, isso não muda mais. É um lugar permanente. Permanentemente, este é o lugar onde você nasceu. Então, se não dá para mudar mais, a gente tende a usar a partícula ni. Vão ter casos em que você pode encontrar algo diferente. Mas é interessante pensar nisso porque isso ajuda bastante, ok? Ou você pode pensar, o verbo umaremasu, que é o verbo nascer, ele pede a partícula ni quando eu tenho que colocar qual é o lugar onde eu nasci, certo? Nihon ni umaremashita, nasci no Japão. Não é possível usar a partícula e, nem faz sentido, porque não é direção. Direção que você vai, por exemplo. Também não é a partícula de, porque não é um lugar temporário em que uma ação está acontecendo. Você não foi ali espontaneamente, casualmente, ah, eu fui ali no Japão, dei uma nascida e voltei. Não é assim que funciona. A gente usa a partícula de, aquela lá do começo, para indicar o lugar onde uma ação acontece, mas não é uma ação permanente, não é uma ação que vai durar para sempre. Você foi lá, fez a ação, podia ter sido em outro lugar. É só um contexto, é só um detalhe. Aqui o lugar onde você nasceu é diferente, ele é permanente, tá bom? Mas como eu falei, é bom memorizar que o verbo umaremasu pede a partícula ni. E para memorizar, não falta opção, porque você tem os cards, você tem o memorization hack para deixar isso tudo bem aí eternizado na sua memória, tá bom? Uma segunda frase que usa a partícula ni é a seguinte. Mo eiga kan ni tsuita yo. Que significa já cheguei no cinema, tá? Aqui nós temos a partícula ni dizendo para a gente o lugar de chegada. Nós temos o verbo tsuita. Tsuita é o passado do verbo tsuku. Aqui ele está na forma de dicionário, ele está informal, na verdade. É uma conversa bem informal. Se eu fosse colocar isso um pouco mais formal, eu diria tsukimashita. tsukimashita, no passado. Eigakan ni tsukimashita. Mas o foco aqui não é esse. O verbo tsukimasu ou o verbo tsuku, no passado, tsuita, cheguei. Ele pede a partícula ni para dizer onde você chegou, porque lugar de chegada pede partícula ni, tá bom? Eigakan é o cinema, o lugar onde você vai para assistir o filme, certo? Mo eigakan ni tsuita yo. Já, esse mo significa já no cinema cheguei, tá? Lembrando que esse yo no final ele dá uma ênfase, uma certeza. Já cheguei, tá bom? Já cheguei, viu? Ó, já cheguei. É uma certa ênfase que você está dando para dar bastante certeza, mas uma certa afirmação, 110% de certeza do que você está falando, certo? E passando agora para os usos da partícula ni, indicando o tempo, nós já começamos aqui com hora. A frase 3 diz o seguinte, Kodomo wa kuji ni nemasu. As crianças dormem às 9 horas. E aqui, esse kanji se pronuncia di, ele significa hora, kuji, 9 horas, kuji ni, às 9 horas, marcando a hora em que algo acontece. Kuji ni nemasu. Dorme às 9 horas. Você não pode tirar essa partícula ni. Ela faz falta, porque ela que me diz que esse kuji é o horário, o tempo preciso em que a ação de dormir acontece. Tá bom? E quem é que tá dormindo? Kodomo. As crianças. Kodomo wa kuji ni nemasu. As crianças dormem às 9 horas. Mais uma vez aí o uso da partícula ni. E como nossa frase final do uso da partícula ni, nós temos Ashita no asa ni nimotsu ga todokimasu. Significa amanhã de manhã vai chegar uma encomenda. Bom, nós temos nimotsu, que é encomenda, o verbo todokimasu, que é chegar quando uma encomenda ou uma carta chega para você. Nimotsu ga todokimasu, a encomenda vai chegar. E quando é que ela vai chegar? Qual é o momento em que isso acontece? Ashita no asa ni todokimasu. Ashita no asa ni, amanhã de manhã. Esse ni está marcando o tempo preciso em que algo acontece. Ashita, amanhã. Ashita no asa, amanhã de manhã. Ou na manhã do dia de amanhã. Poderia ser assim também. Ashita no asa ni. Novamente a partícula ni dizendo. É nesse momento preciso que vai chegar. E aí? Dou destacar. Como foi? Deu para lembrar muito bem as estruturas gramaticais, o uso dessas três partículas? Ó, são partículas muito, muito, muito importantes pro Nihongo. Você vai ver ao longo do curso e da sua vida estudando japonês que o japonês tem vários usos para as partículas. As partículas não são tantas assim, mas elas têm diversos usos. Por isso é importante deixar tudo muito bem organizadinho, porque é elas que fazem a gramática acontecer corretamente. Combinado? Não se esqueça de rever isso que a gente viu aqui lá no Memorization Hack. Eu vou te ver ainda em outras aulas aqui desta semana de revisão. Ok? Vou finalizar nossa aula por aqui. Já, mata!